Está no ar o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli.
Começa mais um Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online e que também vai ao ar no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o bate-papo de hoje é sobre os bastidores da criação da nova identidade visual da Braile Biomédica, líder no desenvolvimento e fabricação de válvulas biológicas, cardíacas e enxertos de pericárdio bovino no Brasil. E para falar sobre o tema, o Making Off recebe Marta Dourado, fundadora e CEO da Fundamento Grupo de Comunicação, agência que neste ano de 2023 conquistou o prêmio Jatobá, foi esses dias, gente. Conhecida como Prêmio de Excelência e Inovação em PR, na categoria PR Internacional. A Marta, gente, ela é formada em Relações Públicas, Relações Internacionais e Psicologia. Atua há mais de 30 anos em projetos de comunicação e em defesa de várias causas na América Latina, incluindo articulação de políticas públicas junto a organismos internacionais, instituições multilaterais e governos. Promove trabalhos voluntários em diversas frentes de assistência. E, atualmente, as causas prioritárias são desemprego entre os jovens e a exclusão social na América Latina. Marta, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Regina. Um prazer estar aqui, viu? Muito, muito, muito bom.
Vamos lá. Antes da gente ir para o tema central dessa nossa conversa, vamos conversar um pouquinho mais sobre você, Marta. Você é natural de onde?
Nasci em São Paulo. Sabe que eu sou um ser urbano, mas adoro natureza, mas sempre vivi em cidades grandes. Eu nasci em São Paulo, capital.
Muito bom, muito bom. Agora, vamos lá. Antes da Fundamento, qual que era a tua área? Onde você trabalhava? Você tinha uma outra empresa? Conta um pouco, assim, como é que foi antes da Fundamento.
Tá. Eu comecei a trabalhar muito cedo mesmo. Era uma adolescente. E eu também entrei na faculdade muito cedo, então, com 17, eu já estava lá na Fiseca, né, na USP, Relações Públicas, e então, com 21, eu estava formada. E aí eu comecei na faculdade, eu fazia de tudo, eu fiz pesquisa, eu tinha uma mãe de uma colega que tinha uma empresa de pesquisa, então eu aplicava pesquisas quanti e quali, daí eu fiz fotografia, daí eu fiz estágios, o meu primeiro estágio eu passei 2 anos no governo do estado de São Paulo, na ocasião o secretário de comunicação, existia uma secretaria de comunicação e informação e eu estagiei lá durante 2 anos. Daí eu tive a oportunidade de ser efetivada, então fui para o setor de comunicação da Anhembi Morumbi, e na sequência, olha, quando eu tinha 21, eu já era gerente de comunicação numa empresa internacional, uma empresa americana, que se tornou depois a Unisys. Eu era Sperry Vickers, exatamente, eu era gerente de comunicação e durante 2 anos eu fui gerente de comunicação lá, então. E aos 23 eu resolvi fazer uma aventura internacional, e aí fui morar fora do Brasil, morei fora do Brasil até os 26 mais ou menos, trabalhei lá na Rádio BBC, fui locutora, enfim. Ao voltar, pois é assim, gente, eu sugiro para todos os jovens que façam uma coisa assim, porque acho que marca depois sua identidade e tal. E eu acho que ali, ter feito isso, estudado fora e trabalhado fora, me deu uma possibilidade de ver com naturalidade o contato internacional. E eu trouxe isso para os negócios depois. E aí, quando eu voltei para o Brasil, fui trabalhar numa agência pela primeira vez, que era a LVBA Comunicação. Opa. Uma agência tradicional, assim, ali eu aprendi o que era uma agência, com Valentim Lorenzetti, Gisele Lorenzetti, a quem eu agradeço bastante. Aos 28, Era o ano do Collor, aquela 1990.
Sim.
E aí eu decidi fazer uma viagem de novo, tirar um período aí que hoje a gente chamaria de sabático. Eu fui fazer uma viagem de mochila pela América do Sul. E aí, quando eu voltei no segundo semestre, foi natural. Uma empresa me ligou e pediu, você pode organizar um press tour para o México? E daí eu tinha trabalhado com a Sabrina Mendonça na LVBA, a Sabrina tinha saído, e aí a gente conversou e montou o fundamento, então, no ano de 90, em outubro.
Aí você pensou o que para fundamento? Tipo assim, pô, eu vou aproveitar essa onda de que o pessoal está me pedindo esse trabalho.
Foi. Eu acho que a Sabrina e eu, a gente tinha uma afinidade profissional bem grande, um olhar para a qualidade, assim, e a ideia de construir uma agência com esse foco em qualidade. Tanto que aí a gente escolheu esse nome, Fundamento, muito no sentido de solidez, de algo, né, enfim, fundamentado, né?
Foi na primeira?
Algo com base.
Foi na primeira que vocês...
Não, esse nome... O nome, o primeiro que a gente queria era conceito. É. E aí a gente foi olhar e tinha empresas de outros ramos, de RH, que já usavam esse nome. E aí a gente falou, aí a gente foi para Fundamento, foi o segundo.
Ah, tá.
É.
E como é que hoje está a empresa? Como é que ela está estruturada?
Bom, 33 anos depois, já foram várias empresas, né? A gente já passou por várias fases e por vários momentos de mercado, claro que demandam formatos e visões diferentes. Nos últimos anos, a gente saiu desse conceito da Fundamento Comunicação Corporativa e criou, inclusive mudou de razão social e tudo, e criou o Fundamento Grupo de Comunicação. E a proposta inicial era montar um grupo de empresas em que a gente tivesse uma holding e empresas em disciplinas diferentes, mas rapidamente, um ano depois, assim, em 2015, 2016, a gente já viu que esse não era o modelo, porque as empresas iam concorrer entre si, porque tem muitas áreas cinzentas entre disciplinas de comunicação, e a gente ia criar uma competição para a gente mesma. Então, a gente usa hoje o conceito de grupo para falar de grupo de disciplinas, grupo de pessoas, de profissionais e de conhecimentos diferentes. Hoje, a gente está estruturado, a gente tem uma sede própria, né? a gente fez uma sede, a gente tem um estúdio próprio e a gente trabalha em quatro frentes, a gente tem uma carteira boa de projetos de RP, né? De clientes de RP, a gente tem a marca Fundamento Marketing, em que a gente faz marketing on e off, né? Não é só marketing digital, a gente tem a Fundamento Análises, que é o nosso braço, inclusive a head da Fundamento Análise está com a Fundamento há mais de, sei lá, 25 anos, que é a Adriana Panzini. A gente faz pesquisas, análises quanti e quali, grupos focais, enfim, toda a diversidade de projetos de pesquisa, e a Fundamento Estúdio, que é a Júnior, mas a gente ali faz tudo que é audiovisual, a gente faz produção, as nossas produções internamente.
Muito bom, muito bom. E o papo, gente, o papo que a gente vai começar agora é sobre o tema central do assunto da nossa conversa aqui, que é sobre os bastidores da criação da nova identidade visual da Braille Biomédica. Marta, eu anunciei lá, eu falei no começo do programa mais ou menos o que era a Braille Biomédica. Eu gostaria que você contasse um pouco mais sua data de fundação, quem que fundou, como é que era a comunicação da marca antes. Dá um apanhado geral para o pessoal entender quem é a Braille.
Nossa, com prazer, sabe, Regina? Porque é um cliente bem querido, a gente tem maior orgulho de trabalhar para essa empresa, para a Braille. E uma das coisas que nos deixa muito felizes é quando a gente encontra um cliente que é uma empresa nacional, inovadora, pioneira no seu segmento, bem administrada, que cresce há quase 50 anos. Imagina, a Braille foi fundada há 47 anos por um médico de origem italiana, Dr. Domingo Braille, um médico cardiologista em São José do Rio Preto. É, ele era um médico que tinha a sua própria clínica, inclusive eu estive lá em Ribeirão, eu vi onde era a clínica dele, ele tinha no centro de São José do Rio Preto um consultório, e era cirurgião cardíaco, fazia cirurgias implantando então válvulas e equipamentos de que hoje a gente vê comumente aí, estentes, enfim, esses acessórios aí de cardíacos. Naquele momento, imagina, 40 e poucos anos, quase 50 anos atrás, tudo era importado, tudo era muito caro. Então, encarecia muito qualquer cirurgia cardíaca, e ele teve uma visão de democratizar isso. Então, a Braille nasce para isso, para começar a produzir localmente aqui no Brasil, em substituição a esses equipamentos que eram importados, mas com alta tecnologia. Mas ele fazia isso de forma muito artesanal. E olha que bonita essa história. Ele tinha a esposa dele, que eu tive o prazer de conhecer alguns meses atrás, ela costurava. Então, ele desenhava, concebia, e muitos desses devices, né, desses equipamentos, são tecidos, são costurados em tecidos, inclusive com equipamentos, com materiais orgânicos, pele de porco e tudo, e era ela que costurava. Então, começou de uma forma muito artesanal. E hoje é maravilhoso, é isso que eu acho que dá muito orgulho, né, de ver. Hoje a Braille tem mais de 400 colaboradores fixos, é uma empresa que exporta para 60 países, já está na terceira geração, né? Então, daquele momento, o Dr. Braille, inclusive, ele realmente era um cara muito inovador para a época. Ele recebia ligações assim, de médicos em diferentes estados, falando: estou com uma emergência médica aqui, eu preciso de uma válvula, eu preciso de. E ele, às vezes, pegava o avião e ia lá levar. Olha. Então, essas são as histórias que a gente ouve contar dele, e eu não tive prazer de conhecê-lo. Ele faleceu há 3, 4 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar, ele já não estava, mas ele é uma figura lendária, inclusive lá até hoje, na cidade.
Me diz uma coisa, a marca, essa foi a primeira vez que eles fizeram uma reposição? Foi
isso.
A primeira vez que eles reposicionaram a marca?
Foi, olha a responsabilidade.
Olha só, conta como que era, o que, que tinha essa comunicação, então, e qual foi o momento, o ponto de partida que vocês falaram: peraí, precisa mudar e o caminho é esse.
Então, olha só que interessante. Quando a gente começou a trabalhar com eles um ano e meio, talvez quase 2 anos atrás, e a gente começou num momento que todos os negócios passam, né? Porque os negócios vão amadurecendo nas suas áreas centrais, né? Cujo foco é o produto em si. Então, eles foram crescendo na área de vendas, na área. E a comunicação e o marketing foram sendo feitos, claro, eram feitos, mas chegou um momento, 2 anos mais ou menos atrás, eles falaram: é o momento, é a hora da gente profissionalizar o marketing e a comunicação. E aí eles fizeram todo de profissionalizar mesmo. Eles já tinham passado por uma profissionalização na governança, então olha que legal, já tem conselho de administração, a família já está no conselho, a presidente, que era filha do Dr. Braille, é a presidente do conselho hoje, hoje é o neto do doutor, que é o vice-presidente de operações, e nesse caminho de profissionalização, ele, por exemplo, já é uma geração, a terceira geração, estudou em Harvard, foi para fora, enfim, então traz conceitos novos, e chegou-se à conclusão de que eles estavam num momento de internacionalização e que era preciso que o marketing desse conta desse novo momento da empresa. Eles fizeram uma contratação de uma equipe de mercado, um pessoal super competente, enfim, que está lá e que acabou nos contratando, porque fizeram toda essa profissionalização interna, e daí surgiu a necessidade de ter uma agência para apoiar tudo que eles estavam querendo fazer ali, e foi assim que a gente entrou. Então, nós somos a primeira agência contratada, primeiro para fazer assessoria de imprensa, mas logo que a gente começou a conversar com eles, eles trouxeram essa necessidade de se reposicionar. Então, uma empresa que vende, tem uma tecnologia equiparável aos melhores do mundo, e que ainda não estava sendo percebida desta forma aqui internamente, e que precisava galgar mercados internacionais. Então, a gente falou, bom, esse reposicionamento é um reposicionamento importante, vamos estudar como é que a empresa hoje é percebida pelos seus principais públicos. Então, a gente fez uma pesquisa em profundidade com 60 médicos líderes dos seus segmentos, 60 cardiologistas e cirurgiões cardíacos, para entender como é que a empresa era percebida nesse segmento. Nesse público pesquisado, a gente também incluiu compradores de grandes hospitais, porque existe uma vontade de galgar, de aumentar a penetração nesse mercado privado. Com esse resultado, o que a gente viu? A empresa é conhecida, todo mundo conhece, a empresa é o doutor Domingo Braille é referenciado, todo mundo, todos os médicos conheciam e tinham uma imagem dele como um pioneiro. O fato da empresa ter essa presença e desenvolvido essa tecnologia era bastante reconhecido, mas tinha pontos de melhoria, né? Então, uma certa sofisticação na marca seria necessária, enfim. Então, a gente, né, desenvolveu aí uma linha de atributos que essa marca deveria ter. Paralelamente, a gente ouviu a família para pegar esse briefing, porque mudar a marca era algo, uma marca que inclusive tinha sido desenhada por um irmão, por um tio. Então, não era uma coisa simples, porque aquilo tinha o cuidado e o afeto de toda a família, né? Então, a gente quis ouvir a família. E ali naquele momento, falou-se muito da Braille como uma empresa acolhedora, como uma empresa que investe nas pessoas, como uma empresa que acolhe, que tem seus trabalhos sociais lá na região, que, enfim, tem um baixo turnover e tal. E a gente ficou com aquele conceito, veio para casa. Nós todos ficávamos muito, primeiro, cientes da responsabilidade que era mexer nessa marca de quase 50 anos. Era a primeira vez que a empresa ia mudar. Enfim, e a gente pensou, bom, vamos por uma linha desse afetividade, vamos. E aí a gente desenvolveu a primeira versão da marca.
Interessante isso, linha da afetividade, gostei disso. E aí, Marta, conta aí, o que vocês fizeram com todas essas informações?
Então, aí a gente fez todo aquele processo, a gente tinha, então, recebido essa demanda de trocar o logotipo, a logomarca e toda a identidade visual da empresa. A gente se reuniu, enfim, os times se reuniram, discutiram em cima daquele briefing e tal, e fizeram uma marca que todo mundo ficou encantado aqui na agência. Então, eu não participei tão diretamente, mas eu, quando vi a marca, também achei, puxa, que marca bonita, ficou moderna, ela era toda arredondada, bem afetiva e tal. E aí a gente foi e organizou uma apresentação pessoal, inclusive a gente pediu para ou a gente ir para lá, ou que a diretoria viesse para cá, para a gente poder apresentar pessoalmente. O evento parecia, assim, parecia uma mágica, porque a gente estava realmente muito seguro de que aquilo era. A gente apresentou os resultados da pesquisa e apresentou a nova marca. E aí todo mundo, puxa, que ficou linda, ficou linda, ficou linda. Bom, ficamos felizes, saímos de lá, fomos almoçar juntos e falamos, ah, missão cumprida, ótimo. Dois dias depois, a gente recebe a notícia de que a marca tinha causado uma péssima impressão na diretoria e que a família não estava nem um pouco satisfeita e que aquela primeira impressão que a gente tinha achado que tinha causado, na verdade, não era bem assim. A gente ficou frustrado porque, né, mas isso pode acontecer, você sabe, né? E aí a gente falou, bom, foi o que a gente entendeu, do reposicionamento e dos objetivos do reposicionamento. Vamos rediscutir isso. E aí, não só a gente foi lá e reabriu a conversa, quando a gente reabriu a conversa, a gente também viu que eles tinham amadurecido a própria demanda e a própria compreensão do processo. Porque ficou muito claro, então, para eles, que o caminho não era aquele, mas a gente hoje a gente olha e a gente precisava ter passado por aquela etapa, porque era um aprendizado dos dois lados. E aí veio uma demanda totalmente diferente. A gente quer uma marca sofisticada, tecnológica, enfim, com aquela raia de inovação, né, enfim, que a gente tem identificado como uma das possibilidades de posicionamento, de reposicionamento. Então, assim, a gente foi, entendeu perfeitamente, redesenhou, criou três alternativas, todas muito alinhadas com a demanda, e aí, assim, foi aprovada com louvor, né, na segunda apresentação, foi aprovada com louvor, houve uma unanimidade, enfim, e a gente, então, criou o que é hoje, a gente tirou o Biomédica, era a Braille Biomédica, a gente propôs a retirada, e a adoção do Life Saving Technologies como slogan, né, um slogan que é entendido aqui no Brasil, mas que também serve para exportação. E olha, a gente fez um lançamento emocionante dessa nova marca, um evento organizado pela empresa que a gente apoiou com toda a infra. Eu fui para lá e foi realmente assim, as pessoas terminaram chorando, porque muito porque havia memória do fundador ali, mas também porque era um outro momento. Então, de verdade, o evento foi impactante, assim, todos os funcionários estavam lá, funcionários, tem como é uma empresa, né, em São José do Rio Preto, muito relevante, as pessoas, funcionários de 20 anos, que conheciam o Dr. Braille, enfim, aquilo tinha, foi carregado de emoção. A gente fez depois, claro, escalou, primeiro fez o lançamento interno, depois fez um lançamento para todo, para a imprensa, para todos os públicos, cascateou essa marca para todo o enxoval lá de peças corporativas. Agora a gente está aplicando a marca no site, enfim, né, nas peças digitais, a gente faz também redes sociais para eles e além do digital. E aí agora a gente fez um vídeo de lançamento para a marca, que foi apresentado inclusive nesse dia, né, do lançamento.
Esse vídeo está disponível também ou não? Ali foi só uma coisa interna?
Ah, não, esse vídeo se tornou um vídeo institucional, inclusive, porque ele traz os valores da marca para o futuro, né? Então ele está disponível inclusive nas redes da própria Braille, né? E aí eu gosto muito dessa história, porque é um cliente do coração, duplamente, né, do coração, mas a gente admira muito a empresa, e a gente, desde então, a gente já fez várias outras marcas para linhas de produtos, inclusive com desenvolvimento de embalagens e tal. Então é uma história com um final feliz, mas teve aí um momento
um momento que também, na cidade, eles não deviam estar acostumados com esse tipo de prestador de serviço, vamos dizer assim, né? Eu acho que eles não estavam acostumados com isso, né? O que eles poderiam até obter dessa interação com uma agência?
E eu acho que é comum que você comece o processo, qualquer processo de uma mudança tão profunda, meio em aberto, sem saber bem quais são ainda os caminhos a se percorrer, né? Quando a gente depois objetivou aquilo com o achado da pesquisa, a pesquisa trazia vários caminhos possíveis. E um foi o da afetividade, né? Tanto que a marca já tinha dois corações, mas a gente modernizou, estilizou aquilo de uma forma muito moderna e tal. Mas aí, no final, agora no resultado final, não tem mais coração, não tem, enfim, virou uma marca realmente inovadora, high-tech, com outra pegada.
Não, muito bom, muito bom. Muito bom. Marta, agora vamos lá para a gente fechar nossa conversa. Quem quiser falar com você, quiser conhecer mais da Fundamento, quiser conhecer mais os cases, clientes, quais são as formas de contato?
Ah, não, a gente está nas redes sociais, enfim, a gente tem no YouTube, a gente tem alguns cases, né, aí nos últimos anos, a gente tem um site, que eu acho que é onde se tem mais informação, site, nosso, a gente tem um blog, é o www.fundamento.com.br, e a gente tem uma coisa que até outro dia alguém falou, mas vocês têm telefone? A gente tem telefone fixo. Olha, 11-5095-3866. Mas foi engraçado isso. Nossa, mas vocês têm telefone? Ainda tem. Parece que é estranho, né?
Não, é verdade. Muita gente não tem hoje, né? Só o celular.
Telefone fixo, né? Será? Mas as empresas têm ainda.
Não, empresas têm, empresas têm. Mas é engraçado isso. Então tá bom, olha, Marta, muito obrigada. Foi um prazer receber aqui você contar essa história. Vamos marcar mais para frente, porque eu sei que você tem muitas histórias, tá? No bastidor, a gente estava conversando aqui de viagem à China. Então, vocês, e vocês viram a riqueza da trajetória dela, ela contando para a gente no começo desse bloco. Aí você não viu, está pegando agora, sem querer, falou, volta tudo, pega lá. Marta, beijo.
Regina,
Marta,
grande abraço, muito obrigada. E obrigada, feliz ano novo para todos.
E eu preciso passar uns recadinhos para você, pessoal. Olha, o Making Off vai ao ar toda quarta-feira na rádio, para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ser avisado. E também estamos no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Marta.
Tchau, obrigada.
Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às quintas, à 1 da tarde, e às sextas, às 7 da noite. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.